Entrevista.
A Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, coordenou, em conjunto com a International Diabetes Federation, uma pesquisa com 1.700 brasileiros que revelou como a pandemia do Covid-19 alterou o cotidiano dos diabéticos. A pesquisa inédita apontou que quase 60% dos entrevistados apresentam redução nas atividades físicas, o que está diretamente ligado à variação dos níveis glicêmicos. É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com o pesquisador da Sociedade Brasileira de Diabetes, doutor Mark Baroni. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Glaucia. Como vai?
Vou bem, e o senhor? Doutor Mark, consegue me ouvir?
Consigo ouvir bem.
Bom, doutor Mark, durante a pandemia, a nossa tendência, de uma maneira geral, quem tem diabetes, quem não tem diabetes, foi de comer, né? A saída que a gente encontrava para passar por isso tudo, acredito eu, não vou falar todo mundo, né? Porque nem todo mundo é assim guloso. Mas eu acho que 90% das pessoas, mesmo aquelas que controlam a alimentação, né, que tem uma vida mais regrada, enfiaram o pé na jaca, né? E isso, para quem tem diabetes, deve ter sido muito ruim esse momento, não, doutor?
Uma série de fatos, né? Então, a alimentação é uma delas, sem dúvida, né? No caso da nossa amostra, nos surpreendeu até que a maior parte das pessoas que responderam o questionário não relatou ter aumentado o consumo alimentar, né? De qualquer forma, como você bem disse no início, né, a grande maioria relatou que reduziu a atividade física e também relatou aumento de atividades sedentárias. Então, o tempo assistindo TV, o tempo na internet, né, que ambos relatados por aproximadamente 50% dessa população, né? Então, é uma série aí de comportamentos que levam a um impacto sobre a saúde, né, e sobre a glicemia, né? Então, a glicemia que tem que estar, obviamente, bem gerenciada nesses indivíduos, né, ela acaba saindo do controle, né? Ela acaba apresentando valores aí alterados, o que deixa a situação bastante perigosa, né? Porque a gente sabe que nesse momento de pandemia, de Covid, as pessoas com diabetes, elas estão num grupo de maior risco, caso elas sejam infectadas, mas principalmente se elas tiverem com a glicemia alterada. Então, hiperglicemia ou glicemia com alta variabilidade são fatores de risco ainda mais importantes do que o próprio diabetes em si.
Doutor Mark, o que é glicemia?
A glicemia é o açúcar no sangue, né? Então, a glicose, então, que todos têm no sangue, né? Mas quem tem diabetes tem muitas vezes essa glicemia, né, essa glicose no sangue mais elevada, e por isso a pessoa com diabetes precisa monitorar frequentemente e tomar sua medicação, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, para que esses níveis, né, da glicose no sangue não subam muito, né, porque isso sim, a gente sabe que além dos riscos, né, durante a pandemia, eles levam a um aumento do risco de complicações futuras, né? Então, a pessoa perder a visão, por exemplo, ou precisar de hemodiálise. Então, são complicações bastante sérias, mas que se pode prevenir, né? Quando a pessoa tem um bom autocuidado, então, que ela faz todos esses procedimentos adequadamente, né? De tomar medicação, exercício físico, alimentação saudável, ela consegue evitar que isso aconteça. Então, isso é bastante importante.
A pessoa que já tem diabetes, ela já tem esse controle diário e muito provavelmente durante a pandemia deve ter mantido o seu controle, a não ser, claro, com esses casos que o senhor estava falando, da atividade física, né, de ficar mais tempo dentro de casa vendo televisão, maratonando série, que foi uma coisa que todo mundo fez. Agora, quem não tinha diabetes, né, antes de começar a pandemia, mas se empanturrou, pode ter adquirido, doutor, essa glicose no sangue pode aumentar e isso pode ser uma coisa definitiva ou uma coisa passageira. Como é que fica isso? O diabetes, ele vai e vem, você só controla, depois que ele acontece, você não consegue mais se livrar? Como é que é essa situação?
É, acho que é uma série de perguntas bastante importantes, né? Então, na realidade, sim, obesidade é um dos principais fatores de risco para diabetes tipo 2, né? Então, a pessoa que realmente ela se alimentou muito mais e ela ganhou peso, né, porque ela se alimentou mais e fez menos atividade física, ela tem maior risco de desenvolver diabetes, né? Da mesma forma, um outro ponto importante que a gente tem frisado é em relação à rotina, ao sono. Então, muitas pessoas, como agora não precisam, né, ir trabalhar fora, né, elas trabalham em casa, então elas mudam os seus horários, né, e acabam deixando os horários tão flexíveis que elas perdem a rotina, né, elas saem da rotina e daí ficam com o sono muitas vezes prejudicado. Um dia acordam mais tarde, outro mais cedo, dormem mais um dia, dormem menos. E a gente sabe que também o sono, né, e a falta de rotina também é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Né? E o que a gente fala é que, na realidade, o diabetes e esse processo para se desenvolver diabetes é um processo progressivo. Né? Então, muitas vezes, se a pessoa for cuidadosa e ela fizer um acompanhamento, ela pode perceber no início, que a gente chama de pré-diabetes, e o pré-diabetes, sim, ele pode se controlar com comportamentos saudáveis, né, e mesmo reverter para que ele não se torne diabetes. Mas, da mesma forma, ele pode se tornar diabetes. E depois que se tornou diabetes, a pessoa tem que tomar sua medicação, fazer os seus controles, mas daí, realmente, a gente diz que não é mais como no pré-diabetes, né, que é reversível. Né?
É um período bastante tenso, né, que a gente ainda está vivendo. É o momento da gente fazer um check-up, fazer exame de sangue, para a gente ver o que aconteceu aí durante esses últimos meses com o nosso organismo, doutor?
Acho que uma coisa que eu destacaria, né, que a nossa ficou muito claro nessa pesquisa que a gente fez, foi a dificuldade que as pessoas estão tendo para acessar o serviço de saúde, né? Então, independente de ela ter diabetes ou não ter diabetes, né? E se ela tem diabetes, é fundamental nesse momento que ela tenha, que ela consiga acessar o sistema de saúde, consiga ter acesso à sua equipe de saúde, porque já que teve uma alteração na atividade física, por exemplo, alterações, né, que foram impostas pela pandemia, invariavelmente ela vai ter que fazer ajustes na terapia medicamentosa. Então, talvez ela tenha que tomar mais medicamento ou menos, talvez ela tenha que mudar o horário do medicamento. Então, ela tem que ter o contato com a sua equipe de saúde, porque senão ela realmente não vai conseguir fazer esses ajustes e manter a sua glicemia boa e ter saúde, né? Então, por isso, inclusive, a gente acredita, né, que esse tenha sido um dos fatores, já que quase 40% não conseguiu, né, então teve que adiar ou cancelar os seus exames e as suas consultas, e 40% ainda nem tinha tentado marcar exames e consultas quando a gente fez a pesquisa. Então, esses quase 80% de pessoas represadas, né, que não estavam acessando ainda o sistema de saúde, a gente vê como algo muito preocupante. Então, essas pessoas, se elas tiverem acesso ao sistema de saúde, elas podem não só fazer os ajustes terapêuticos e talvez não ter um impacto tão grande sobre a glicemia, como a gente viu, né, em quase 60% das pessoas, e também passar aí a ter as orientações adequadas para se manterem saudáveis durante esse período. E como você disse, da mesma forma, né, as pessoas que não têm diabetes, elas precisam voltar, claro, a fazer os seus exames de check-up, as suas consultas, mas agora acho que a gente precisa ser bastante cuidadoso, né? A gente precisa verificar, então, se o meu caso é mais adequado para telemedicina, por exemplo, né? Então, consultar na sua comunidade, né? E no seu, ou quem tem plano de saúde, no plano de saúde, ou quem faz uso do sistema público de saúde, né, no posto de saúde mais próximo da sua casa, qual é a forma mais adequada agora de acessar o sistema para o seu caso, né? E outra mensagem importante também que a gente tem observado é pessoas que precisam de atendimentos emergenciais, elas não podem deixar de ir para o hospital pensando no risco, né, de eventualmente serem infectadas, né, porque elas podem estar aí sofrendo ainda mais, né, não buscando um atendimento emergencial, ligando eventualmente para a ambulância, se é quando é preciso, né?
Uhum. E, doutor Mark, para as pessoas que antes da pandemia estavam ali com a glicose no limite, né, ali, como o senhor falou, que pode ser uma pré-diabetes, essas pessoas devem ter mais atenção com a alimentação e também tentar, dentro do possível, fazer um exercício. Seria isso?
Sem dúvida. A gente tem orientado, né, que as pessoas procurem identificar programas de atividade física, se elas não estão saindo de casa, como no nosso caso, né, 95% das pessoas disseram que realmente com diabetes diminuíram as saídas de casa e mais de 26% deixaram de sair de casa, o que realmente está de acordo com as orientações, né, essas pessoas de risco deveriam mesmo reduzir as saídas de casa, mas aí seria importante que elas buscassem programas alternativos de atividade física nas suas casas, né, através da internet, tem muitos deles, mas é fundamental também que elas tenham uma orientação de qual programa é mais adequado para elas, qual seguir, então por isso devem falar com as suas equipes de saúde ou associações de diabetes, né, em alguns locais já está se liberando a atividade física ao ar livre, mas isso deve ser feito com muito cuidado, né, então com todas as formas de proteção, então com uso de máscara, com toda a higiene, distanciamento, e também a gente sugere que se consulte a sua equipe de saúde para que ela determine se o seu caso, né, se o seu perfil é adequado para nesse momento sair de casa para se exercitar.
Ok. E essas dicas valem para a vida, né? Ter uma qualidade de sono, tentar ter horas de sono da melhor maneira possível, alimentação mais saudável possível e também sempre uma atividade física.
É isso aí. Isso com certeza vai ajudar a prevenir uma série de doenças, né, independente da gente estar na pandemia ou não, e ter qualidade de vida, né? Acho que a qualidade de vida ela é mais do que cuidada de doenças pré-existentes ou prevenir doenças. Ela é realmente ter, poder viver bem, né, se sentindo bem e curtindo, né, o que se pode de melhor, né, na vida.
Doutor Mark, muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos.